Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando, ou melhor, voltando a falar. Eu fiquei catatônico ontem, ainda com muita hesitação, eu estou colocando as ideias em ordem. Desculpem, mas eu sou particularmente sensível com relação a tudo que se relaciona ao avanço da barbárie e da estupidez. Ok, democracia é democracia, mas eu já percebi que até conhecidos meus, que eu respeito, são defensores do Trump, é uma coisa difícil de entender, mas no meu ponto de vista, que até talvez esteja, espero que isso seja visível, em sintonia com esse meu esforço aqui no radinho, eu acredito em barbárie versus não barbárie. E para mim, esse é praticamente a reinauguração da Idade das Trevas. Então, o que falar depois disso, né? Como é que, se eu tenho uma bandeira meio quixotesca, né, meio iluminista, de tentar trazer à tona o melhor de nós, né, de tornar o conhecimento mais palatável, né, popularizar e democratizar a informação, né, enaltecer tudo aquilo que nos torna mais humanos com H maiúsculo, né? Bom, eu realmente, é um baque, e a gente só não desiste porque a gente é teimoso, e a gente pensa em tantas figuras que ao longo da história da humanidade, né, seguraram essa velhinha, não a velhinha que nem a minha avó que morreu, não, a velhinha de vela mesmo, tão frágil assim, do progresso e do espírito humano em épocas difíceis. E até eu vou, tô aqui, desculpa, eu tô fazendo as pazes comigo mesmo, de uma certa maneira. Alguns dias atrás, na sexta-feira, eu escrevi um artigo para a revista Wired tentando explicar como que o progresso e a civilização e as coisas bacanas são frágeis. São frágeis. São realmente, eles precisam de condições muito especiais. E essas condições podem sim piorar. E no que essas condições pioram, é muito difícil você estruturar coisas bacanas, né? Por sorte, a gente pode ter vivido em épocas em que algumas coisas são mais possíveis que as outras, mas é só ver, né? O Trump aí, como tudo é muito frágil. E aí, o que eu vou comentar hoje, tirando o triunfo das trevas, é uma disciplina chamada agnotologia. Eu vou dar o link aqui. Agnotologia é o estudo sistemático de como a ignorância se propaga. E não se propaga assim de maneira só espontânea, né? Se propaga de maneira sistemática. Um dos campos em que a agnotologia realmente floresceu foi estudando como a indústria do tabaco americana gerou desinformação e ignorância deliberada, né, para mascarar aqueles resultados científicos que comprovavam que o cigarro é um puta de um veneno, né? Então, você percebe que ignorância não é só uma questão assim, um estado bruto da natureza, né, um estado que né? Não, na verdade, a ignorância pode ser sim uma disciplina, um esforço sistemático, pode envolver gente extremamente inteligente, pode envolver, normalmente envolve muito dinheiro, né? Então está aqui um link para vocês verem que existe sim gente estudando como que, né, determinados grupos propagam a ignorância, né? E o que é curioso, e para mim, acho que nem para vocês é uma surpresa, porque eu tenho falado isso faz tempo, a própria internet, que nasceu para ser um instrumento, né, de luz, de iluminação, né, de democratização, ela sem querer, sobretudo através das redes sociais, ela sem querer facilita, né, o trabalho da ignorância versus a informação correta, né? Então veja lá, até se você resolveu abraçar a Idade das Trevas, a ignorância sistemática pode ser uma carreira promissora. Mas se você estiver desse lado aqui da força, por assim dizer, vale a pena entender como e de que maneira a ignorância é fomentada, semeada, né? Os frutos são dourados, é uma coisa espetacular. Então veja lá, agnotologia. E voltando também para a questão que o Obama sempre falava, esse cara, esse palhaço cor de laranja, ele não é ele não deveria ter o botão dos mísseis nucleares. Então, um vídeo extremamente perturbador que diz o seguinte: durante 20 anos, no auge da Guerra Fria, né, Guerra Fria quando estava tudo, né, a um passo da catástrofe total, a senha para você lançar um míssil nuclear era 00000000, eram 800 um atrás do outro. Hã? Como assim, né? Pelo amor de Deus, como é que um míssil nuclear tem uma senha ridícula dessas? E a história é curiosa. Na verdade, a Guerra Fria provocou uma corrida armamentista. A gente não tem muita informação do lado russo, a gente nunca tem informação do lado russo, mas do lado americano, o que a gente sabe que as precauções iniciais eram pequenas. Às vezes, sei lá, o botão tinha uma chavinha, tinha uma portinha, mas não era nada muito, né, robusto. Então, qualquer cara que espanasse, qualquer cara que surtasse, e aliás, eu recomendo aqui, vou dar o link também para um dos melhores filmes de todos os tempos, que chama Dr. Strangelove, Como Eu Aprendi a Amar a Bomba, em que, no auge da Guerra Fria, é uma comédia com Peter Sellers, um general específico espana e começa a bombardear a União Soviética. Bom, então essa ameaça existia. Quando Kennedy assumiu, ele e o McNamara começaram um esforço para tentar colocar dispositivos de segurança para prevenir que alguém lançasse o míssil sozinho. Tinha uma sigla, esqueci, era P alguma coisa, PLA, PAL, eu não vou lembrar. Mas isso envolvia o quê? Puta, dispositivo de segurança mil e uma bendita senha que, na verdade, ia ser fornecida na hora H pelo presidente. Então, se tivesse um ataque nuclear, os caras iam, cadê a senha, cadê a senha, cadê a senha, sem a porra da senha, né? Ninguém ia conseguir lançar o contra-ataque. Acontece que, aí o McNamara, que era um cara criticável sob inúmeros aspectos, mas era muito diligente, ele foi atrás e foi implementando essa história toda e tal. Mas o que foi só o McNamara sair, que essa coisa começou a degringolar, o controle começou a desaparecer. E aí hoje sabe-se que nos silos de lançamento dos mísseis nucleares estava escrito assim no manual: ó, a senha é 00000000. E olha, veja bem se você realmente colocou zero. Agora a questão é, pô, faz todo sentido do mundo você querer controlar ou restringir ou de alguma maneira dificultar uma cagada em proporções bíblicas, né? Então, por que que alguém vai colocar a senha tão fácil e vai deixar a senha praticamente, né, escancarada? Porque os militares queriam responder o mais rápido possível a um ataque russo. E eles achavam que essa coisa de ter que esperar por Washington, ter que esperar o presidente, tal, isso ia demorar demais. Eles queriam reagir o mais rápido possível. Então, eles desobedeceram o comandante-chefe, né, que é o presidente, e simplesmente falaram: meu, esquece, eu não vou esperar ninguém, né, me dar senha nenhuma. Ainda mais que, sei lá, de repente mataram o presidente, a primeira bomba caiu em Washington, né, que nem no filme Independence Day, sei lá eu. Então, veja só, durante 20 anos, o mundo inteiro quase poderia ter ido para o saco, porque a senha estava escrita num papelzinho e um cara podia disparar o raio do míssil. E agora, para completar, não sei se agora as senhas melhoraram ou não, mas agora a gente tem simplesmente um símio, né, de cabelo tingido com o dedo no botão. Oremos, né? Oremos para ter alguém do outro lado ouvindo as nossas orações, oremos para que a cidade das trevas dure menos do que 1000 anos, que foi o que demorou a última. Caríssimos, René de Paula Júnior falando, grande abraço aqui no Radinho de Pilha.